palco, Pajeú, um espaço para o talento cultural de nossa região. Poetas, cantores, repentistas, declamadores, músicos, o melhor da nossa identidade cultural. Palco Pajeú, incentivo Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco. Apresentação, Alexandre Moraes.
O amor é uma fonte fértil, restaurando vidas.
A felicidade, a fé, a felicidade em letras resumidas.
Com fé e amor, o mal se desfaz.
E a paz pela paz no coração guarde.
Pra se arrepender e deixar de ter medo.
Pra nós sempre é cedo e pra Deus nunca é tarde.
Não, este texto não é nosso, Ney Gomes. É uma parte de uma canção de Raimundo Nonato, que esteve ontem à tarde aqui na Pajeú do programa Som da Terra, e à noite esteve lá na Engazeira, cantando na Cantilena.
É uma bela canção, é uma grande reflexão. Vamos começar o programa com ele e ela, então, Raimundo Nonato, Perdão.
O amor é uma fonte fértil restaurando vida. Felicidade em letras resumidas. Com fé e amor, o mal se desfaz. E a paz pela paz no coração guarde. Pra se arrepender e deixar de ter medo. Pra nós sempre é cedo e pra Deus nunca é tarde. Pra se arrepender e deixar de ter medo. Pra nós sempre é cedo e pra Deus nunca é tarde. Se dói, que dói não se doa. Perdoe, que a gente não se perde quando dá perdão. Se doe, que dói não se doar em cada doação. Perdoe, que a gente não se perde quando dá perdão. Amor em coma que a tristeza entuba. A raiva é uma ponte feita de madeira puma. Pra que raiva e ódio se o amor domina? Riso não combina com mágoa e rancor. Por pobre que seja, toda vida é rica. E o saldo que fica da vida é o amor. Por pobre que seja, toda vida é rica, e o saldo que fica da vida é o amor. Se doe, que dói não se doar em cada doação. Perdoe, que a gente não se perde quando dá perdão. Se doe, que dói não se doar em cada doação. Perdoe, que a gente não se perde quando dá perdão. Perdão, 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 perdão.
Por pobre que seja, toda vida é rica, e o saldo que fica da vida é o amor.
Perdoe, que a gente não perde quando dá perdão.
Fé, amor, perdão, três pilares para uma boa vida.
É claro, arte também, né, Alexandre? Com arte, até a fé, o amor e o perdão ficam mais fortes.
Paz e arte sempre, Ney Gomes. Do jeito que faz e vive esse cara, que também vai estar na Engazeira. Quarta-feira ele está lá, ao vivo, no meio da rua. Agora ele canta aqui para nós.
Flávio Leandro, Anjo da Guarda.
Temperar
pensamentos nada parecidos. Enquanto um fala, o outro se cala e a outra não tá nem aí. Toda a natureza para quando a princesa Sara entra na passarela. E da janela, que coisa bela, que vimos eu e tu. E da janela, que coisa bela, que vimos eu e tu. Um passeio num barquinho de papel, pra saber como é que a abelha faz o mel. Descobri porque é que a lua não cai lá do céu, lá de junto das estrelas. Um passeio num barquinho de papel, pra saber como é que a abelha faz o mel. Descobri porque é que a lua não cai lá do céu, lá de junto das estrelas. Mano, não fique triste que vai estar aqui. Tá trabalhando e vai levar pra ti um taco do pedaço da felicidade. Daqui, cê é a minha cara, cagado e cuspindo. Não vá brigar com Sara, cê tá bem crescido. Escutem os conselhos do nosso Senhor, do santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti lhe confiou a piedade divina, guarda com Deus meus rebentos, e aqui teus mandamentos seguem minha sina. Com temperamentos nada parecidos. Enquanto um fala, o outro se cala e a outra não tá nem aí. Toda a natureza para quando a princesa Sara entra na passarela. E da janela, que coisa bela, que vimos eu e tu. E da janela, que coisa bela, que vimos eu e tu. Um passeio num barquinho de papel, pra saber como é que a abelha faz o mel. Descobri porque que a lua não cai lá do céu, lá de junto das estrelas. Um passeio num barquinho de papel, pra saber como é que a abelha faz o mel. Descobri porque que a lua não cai lá do céu, lá de junto das estrelas. Não fique triste de vai estar aqui. Tá trabalhando e vai levar pra ti. Daqui, cê é a minha cara, cagado e cuspido. Manda brincar com o chão, cê tá bem crescido. Escutem os conselhos do nosso Senhor, do santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se aqui confiou a piedade divina, guarda com Deus meus rebentos, e aqui teus mandamentos seguem minha sina.
Santo anjo do Senhor, protegei nossas vidas e nosso trabalho. Hoje é sexta-feira, 13. Para nós é um dia de sorte, Negão.
De sorte por estarmos juntos mais uma vez, Alexandre Moraes. Eu e você na apresentação, Leandro Simões na técnica de som, André Luiz e Cláudio Gomes nas imagens, Valéria Moura e Fernanda Roberta na tradução em libras.
O Palco Pajeú tem o incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco.
A produção executiva é da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. A direção de programação é de Nil Júnior, a produção é de Alexandre Moraes.
E de mais sorte ainda por termos um monte de gente ouvindo e vendo a gente.
Muita gente pelo rádio, muita gente pelo celular, muita gente pelo Facebook. Seja como for, mande uma mensagem, deixa a certeza, deixa a gente ter certeza que você está aí.
E por aqui, além da equipe Palco Pajeú, quem é que tá, hein?
Dois músicos, dois caras cheios de paz e arte. Um deles é Adelino do Acordeon, jovem talento que toca e canta e está ganhando cada vez mais espaço no nosso cenário artístico.
E o outro canta também?
Só não canta se não quiser, mas toca que é uma beleza. É o Edinho Oliveira, músico e professor de música, que manda muito bem nos instrumentos de sopro.
Vamos ouvi-los então, vamos ouvi-los juntos com todo mundo que está fazendo mais um palco Pajeú com a gente. A internet parece que está naqueles dias, assim, está meio lenta, está chegando pouca mensagem. Será que é a internet que está lenta, Negão?
É, o pessoal que daqui tá a mandando, pouco né? Eles começam. Mas
já...
daqui a pouco você vai ver como é que vai ficar
eu
o negócio.
Eu quero aí. Isso. O Irenildo Marques está com a gente, a Silvana Faustino, Chagas Tenório, Antônio Torres, a Estelita Caldas, um cheiro para você, Luci Cleide Nunes também, todo mundo com a gente fazendo esse palco Pajeú. Nessa sexta-feira, 13, tem gente que não gosta dessa data. Eu mesmo não tenho nada contra, Edinho. Tu tem alguma coisa nesse negócio de sexta-feira, 13? Tu tem superstição? Tu tem algum problema, Edinho Oliveira?
É, boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Ney. Boa tarde, meus amigos músicos. Cadê a gente tá aqui? É, não tenho problema com essa questão de sexta-feira 13, não. Sexta-feira pra mim, inclusive, é até, independente se 13 ou não, é um dia.
É um dia especial. É um dia de batalha, né?
Pra quem trabalha com arte, é sexta-feira, geralmente é um dia bom, porque é o dia que vai chegando, fim de semana chega trabalho pra quem faz música, né?
É verdade. E as pessoas acham muito pesado. Pro músico, a sexta-feira é uma noite leve, um dia leve, porque a gente vai fazer aquilo que a gente gosta de fazer.
É dia de encontro, né, Negão? É dia de encontrar mais gente boa, de estar mais feliz. A alma geralmente está mais leve.
Geralmente é. E essa história da Sexta 13 dá mais inspiração para os poetas, para os músicos. Quantas músicas tem aí falando da Sexta-feira 13, Moraes? Você mesmo já deve ter escrito alguma coisa em relação a isso.
Adelino, você tem alguma coisa contra a Sexta-feira 13? Não, né?
Tenho não, cara. Tenho não.
Nada contra.
Por mim é tranquilo. Tranquilo, não tenho isso, não.
Pelo menos essa de março foi boa pra gente, né? Fez a gente se encontrar aqui. Já fazia um bocado de dia que a gente não se via. Mas, graças a Deus, as sextas-feiras têm sido boas pra você? Tem tocado muito por aí?
Graças a Deus. Graças a Deus. A gente tá caminhando conforme Deus permite, né? E só tenho a agradecer.
Agradecer-me a Deus. Que coisa boa, eu tava dizendo aqui, Ney, que a Adelina é uma empresa familiar, né?
É, eu até esqueci, a falha nossa aqui, Alexandre, que apresentar aqui o...
Vamos ver. Sanfoneiro nunca anda só, né?
Sanfoneiro, o Flávio aqui na Zabumba, tem o Flávio, que é o irmão do Adelino, você me falando com uma família, e tem o Guri, que é o faz um triângulo, né? Mas, apesar do nome Guri, já é um rapazinho, né?
Tem muita história aí no forró aqui no Pajeú, e a gente vai conversar com ele também. Daqui a pouco. Vamos fazer esse bate-papo, as mensagens começaram a chegar. Eu acho
falei
que
pra era, você?
Não era, ou era a internet, não sei. Sei que de repente começou a chegar aqui pra nossa alegria. Mas vamos fazer aqui um bate-papo antes de começar a escutar ouvindo eles aí. Vamos começar por Edinho. Edinho, você... a gente escutou aqui, semana passada a Carla deu um depoimento desse aqui, né? A Carla Alves, a gente puxa muito aqui pela história de vida das pessoas, dos artistas, dos convidados que chegam. E não é raro muita gente dizendo que quando optou pela arte, ou por cantar, ou por tocar, fazer seja lá qual foi a atividade artística, dentro de casa encontrava um certo preconceito, um certo freio, dizendo, menino, deixa disso, vai trabalhar, vai estudar. No teu caso, eu não sei assim, mas eu imagino que lá foi mais fácil, né? Porque em casa você já cresceu arrodeado de arte, né?
Então, eu sou filho da Dierk José, né? Dona Olegário, professora, então eu herdei um pouco de cada. Certo? Meu pai sempre me incentivou desde cedo a música, me colocou logo muito cedo nessa escola na qual hoje eu sou coordenador. Eu comecei como aluno dela, aprendendo a ler partitura com o professor Davi, e eu me dei muito bem com a flauta doce. Aí ele me vendo desenvolver com a flauta doce, ele fez, hoje eu vou comprar uma flauta transversal para ele. E as condições difíceis, né? Mãe professora, pai artista. Foi aí que apareceu um músico, o Cacá Malaquias, que já esteve aqui nesse programa, que fez, Edier, vamos fazer um negócio, vamos trocar minha flauta transversal, numa que ele tem várias, né? Ele podia, tem várias flautas. Vamos trocar uma flauta transversal minha num quadro seu. Aí meu pai, ou então a proposta deve ter sido do meu pai, na verdade. Vamos fazer um negócio, o quadro na flauta. Pronto, foi a partir daí que a flauta transversal chegou, o primeiro instrumento que soube chegou, foi como flautista, aprendi a gostar do instrumento, já me dava bem com a flauta doce, passei para a flauta transversal. E o sax veio consequência, porque eles são, vamos dizer assim, Se você olhar no geral, a maioria dos saxofonistas toca flauta e a maioria dos flautistas toca sax.
É parecido e...
É, porque...
São diferentes e próximos ao mesmo tempo.
O que são parecidos é o dedilhado, que a gente chama a digitação do instrumento. São idênticas, entendeu? Aí por isso que eles se aproximam. E o saxofone veio junto e veio o incentivo do meu pai desde muito cedo. E só que aí veio a cobrança de minha mãe, sabe aquele beliscão que dá nas costas? Não, você vai ser músico,
embaixo, né?
Mas você vai estudar, sabe? É. Esse beliscão a gente, todos os quatro lá de casa, sempre levaram, desde cedo, assim. A gente teve essa cobrança.
Tem que seguir os dois
da
caminhos.
Educação. Quer ser músico, quer, mas você vai ter que estudar, vai ter que seguir essa alguma coisa, tipo no curso superior, fazer um curso.
Quando ela
superior.
Dizia isso, não era estudar necessariamente música, né?
É.
E é o começo da história, é a pergunta que eu te fiz. Geralmente a preocupação que as pessoas têm, geralmente são os pais, as pessoas de casa, de quando a gente, a criança, o adolescente ali, quer enveredar pela arte, pela música, seja qual for a arte, aí existe a preocupação de abandonar os estudos, né?
Exatamente,
E aí foi o que aconteceu contigo, né?
Foi, aí
a mãe professora disse, não vou te tirar, não vou evitar, mas aí... tu vai ter que estudar. E não era necessariamente estudar música.
Música,
seguir o estudo formal, né, Doutor?
Foi, aí
escola,
eu...
faculdade.
É, fazer faculdade, porque minha mãe é professora, educadora, formada, pós-graduada, e ver aquela cobrança deu... Dá pelo menos um nível dela, né? Aquela cobrança de casa com a gente, com todos, né? Aí foi quando eu disse, não, eu vou... Aí, inclusive, eu tava até fazendo faculdade de letras aqui no Fogar. Tava tranquilo, fazendo, só que aí eu queria fazer música e aí queria, nesse lado de música, mas dificuldades existiam, tudo. Eu disse, não, mas eu vou tentar. Aí foi aí que quando eu fui vestibular pra música, né? Esse vestibular
aí eu nasci assim mesmo. Você continuou foi. Estudando, mas estudando...
É, porque a gente como músico não pode se afastar do palco. Isso é uma coisa que é da gente, é como se fosse a vitamina do dia, sabe? A gente não pode se afastar do palco. E aí eu pensei, não, de certa forma, na área da educação, de ser professor, te dá uma certa estabilidade, certo? Uma certa estabilidade maior do que você tá a vida de cachê, pelo menos assim, pra gente que é instrumentista, que acompanha pessoas. Aí foi aí que eu busquei a universidade, fiz a Universidade Federal de Música, me formei, fiz o bacharelado em flauta. Fiz a pós-graduação em metodologia de ensino da música e, paralelo a essa minha vida acadêmica, eu fui pro palco. E tem que a gente precisa disso. Então aí me enveredei no forró, me enveredei no frevo, entrei no choro. Quer dizer, eu me tornei fui pra Recife e a minha cabeça, pô, abriu assim, sabe? O leque de possibilidades. Trabalhando com produção cultural. Então, de repente, quando a possibilidade que eu via só de tocar, agora eu podia ser professor, podia trabalhar com produção, podia trabalhar com editoração musical, podia dar aula particular, universidade, onde foi, quer dizer...
Isso quando chegou em Recife?
Quando cheguei em Recife, o leque abriu, a cabeça abriu, né? Capital, tocando com músicos geniais, de alto nível. Aí isso aí faz com que você amadureça muito, né?
E
foi aí que continuou.
E aí você coloca uma coisa que pode ser nova pra muita gente, né? Pode ser nova pra muita gente. Existe faculdade de música.
É, exatamente.
Então existe. Tem um curso superior, você vai pra uma faculdade, como você vai fazer, sei lá, direito, medicina, engenharia, você vai também fazer música.
É, uma licenciatura. Exatamente. Você pode seguir esse caminho da universidade, ou muita gente conhece como conservatório, né? São duas instituições diferentes. O conservatório é um curso técnico, vamos dizer assim. Você termina o curso técnico, você sai tocando muito bem. A universidade, você sai ou um professor formado para dar aula no conservatório, ou numa própria universidade, ou em qualquer outra instituição, numa escola. São diferentes, instituições diferentes, mas todos os dois trabalham com música, né? Assim, mas todos os dois são música. E é isso, a universidade forma professores ou bacharéis, no caso.
Você chegou a terminar o curso de letras aqui, não?
Não, não cheguei nem, eu abandonei.
Porque aí identificou essa ideia de não, em vez de eu estar fazendo letras e professor... minha vida é música, eu vou fazer logo a faculdade de música.
É, e também o peso também na Universidade Federal também carrega, você quando leva esse nome, você leva um bocado de coisa boa também, assim, junto, sabe? Então foi a partir daí que as portas se abriram muito em Recife. Trabalhei na Fundação de Cultura lá em Recife, na Memorial Luiz Gonzaga, durante 5 anos como coordenador do Núcleo de Música. Eu conheci muitos artistas da área do forró, muitos artistas do frevo, fazendo parte. Cheguei lá, participei do grupo Fim de Feira. Vê, chegar em Recife logo em 2003, mato do interior, aí você conhece um grupo Fim de Feira, aí os caras, meu contato muito grande. E aí, vamos participar do Festival da Nova Música Brasileira em Londres? Vê.
Ali?
Ali em Londres, aí você, ali, poxa, saiu de Afogados na Ingazeira, veio pra Recife, vamos pra Londres agora, pra você ver as portas que a música abriu pra mim. Aí eu fui um prazer de conhecer outros países, coisas que eu vejo que fosse, se eu tivesse seguido outra área, talvez eu não teria conseguido, ou então talvez fosse mais difícil. Mas você conhecer Portugal, como eu conheci, conhecer Londres, que a gente tocou no Festival da Nova Música Brasileira, tocou na Espanha, em Barcelona, na verdade o festival foi em Barcelona, na Espanha. E a gente tocou em Londres, foi na Guanabara Pub, que é uma casa de show de uma carioca. A gente fez música brasileira lá, forró ao tempo. Inclusive eu conheci o filho de Isaldo Azevedo, o baterista, que era baterista dessa casa que mora lá. Então assim, as portas se abriram pra mim, você quando chega em Recife, as portas se abrem.
Então, vai que, Enê, em algum momento lá, ainda jovem, você tinha essa convicção pelo gosto pela música, mas talvez uma dúvida se dava para fazer profissão disso, para viver disso.
Pois
e
é.
E as coisas foram chegando, né?
É, as coisas foram chegando. E eu aprendi muito com... Sempre fui muito de observar a vida dos outros músicos. Encontrei muita gente frustrada nessa vida, assim.
É porque
eles tentam meio que levar pro caminho deles, só pra frustração. Só que aí você, com esse amadurecimento, você tem uma visão além. Por que é que ele se frustrou? Aí você vai ver, ah, então isso eu não vou fazer.
Tudo é um aprendizado. Os acertos.
Aí eu vi, então isso foi por causa disso, né? Ah, então eu não vou fazer, então eu vou seguir esse caminho aqui.
Você ainda soube observar isso aí, né? Que a maioria, ah não, isso não vai acontecer comigo, e segue aquele caminho,
pois é.
Já sabendo o exemplo, né? Aí você teve essa inteligência de perceber que ali não era o caminho e seguir o seu.
Aí,
essa sacada, né, nego? Onde a gente aprender com os nossos erros, mas também com os erros dos outros, né? Esse exercício da observação que o Edinho colocou aí é fantástico, né? Vamos observar nos outros, onde eles acertaram, onde eles erraram.
Foi um dos erros que eu cometi na minha carreira. Foi, eu não soube observar os erros e achei que eu estava fazendo o caminho certo. E, na verdade, era para ter enveredado para um outro caminho e acabei seguindo o outro. Enfim, eu fui um dos músicos frustrados. Né? Hoje não, hoje eu me relaciono muito bem comigo mesmo em relação à música.
É bom, né?
Mas eu tive meus momentos de desespero mesmo como músico, né?
É porque não é fácil, né, Alexandre? Não é fácil. É uma profissão que realmente você dedica. Além do músico ser profissional, ser responsável, chegar nos horários, ter responsabilidade, compromisso com o seu trabalho, você tem que ser uma boa pessoa. Então, uma coisa ajuda a outra, sabe? Às vezes você é uma má pessoa, ninguém quer trabalhar com gente complicada. E acaba
é
dificultando,
né?
Isso. É.
Muitas profissões são técnicas, né? Você aprende como fazer e você vai fazendo aquilo ali e vai dar certo a vida inteira. Arte não, arte é percepção, né? Então você tem que perceber o que está ao teu redor, perceber o mundo, perceber o que está dando errado contigo mesmo. Se não está percepção, não fala alto, você vai, não vai caminhar, não vai dar certo.
Mas é muito bom. Isso é uma coisa que a gente não pode dizer, né?
É que é verdade.
Não, mas ser músico é claro, muito, né? Bom. Se eu pudesse nascer de novo, eu ia pedir a mesma coisa a Deus. Me deixa eu voltar músico de novo.
É um universo diferente. É que todo mundo é músico,
e
né?
Graças,
a gente,
e graças,
todo mundo é artista, né?
E graças que a Deus tem muita história para contar, mas ainda é jovem, né? Dá para chamar de jovem ainda. Né? Tem muita história.
Dois jovens talentosos aqui.
Mas já está, né? com tanta história para contar, e essa percepção e essa experiência para passar para os outros, né? Tem muita gente que está chegando hoje e já estão medinho com a experiência.
Eu mesmo tenho o Edinho assim como um músico exemplar. Nós já trabalhamos junto várias, algumas vezes, né, Edinho? Não várias, mas eu me sinto honrado em dizer, pô, esse cara tá tocando comigo. Fico muito feliz, sabe? Quando ele é um cara responsável, um músico sempre no horário, tá ali sempre com o repertório pronto para ensaiar. Hoje mesmo esses dois aqui chegaram cedo, passaram o som. Eu ainda disse, olha aí que legal.
Que bom. Adelino do acordeon. Você também, tá? Você é bem parecido com o Edinho. Nesse conceito de ser jovem de idade, mas já tem estrada aí, né? Já tem história para contar, né? Como foi teu começo aí com a música e especialmente com a sanfona, que é um instrumento mais, digamos assim, a comparar com o Edinho, né? Que falou aqui do sax, da flauta transversal. A sanfona é mais sertaneja, é mais caseira, né? Como foi que a sanfona chegou nos teus peitos aí, menino? Conta pra gente.
Pois é, gente. Boa tarde a todos aqui no estúdio. Eu comecei muito cedo, né? Aos 15 anos, toquei em bandas aqui, banda de Tabira, de Serra Talhada. tive uma passagem também por Banda Quadros, que é de Fortaleza, né?
Fortaleza.
Irei no São João lá.
O auge do forró de Fortaleza, de Ceará, tomou de conta do mundo aí.
Banda Quadros. E a sanfona pra mim, cara, é tudo, é tudo, tudo mesmo. Porque você quer colada literalmente no nosso corpo, né?
É.
E questão de amar o que faz, né? Como o Edinho falou aqui, é muito gratificante. Você tocar é muito bom. Às vezes você tá num momento de estresse ali, pega o instrumento, toca. É muito bom, cara.
Você fez, no começo, foi por aptidão pura, teve escola de música, como foi que você começou?
Não, eu nunca fui em escola, só de ouvido.
Só de ouvido.
Autodidata, né?
É, verdade. Em São Paulo eu cheguei no conservatório ainda, mas estudei só uns 3 meses só. Foi o tempo que eu vim pra cá, morei em Princesa Isabel. Eu vim tocar numa banda lá e abandonei o estudo, né? Mas literalmente é de ouvido, entendeu? De ouvido. Olha os vídeos. Como eu convivi em banda também, né? Conheço uma amiga ali, toca, passa uma coisa, passa outra, e assim a gente vai aprendendo.
Aos casos, né? Não, a regra não é única, né? Não dá pra dizer fulano deu certo assim, todo mundo se fizer o mesmo caminho dele, vai dar certo também. É, não é assim, tem aquele que tem que ir pra escola, e a escola, claro, vai sempre aprimorar. E tem aqueles práticos. No mundo da sanfona, não sei se eu estou errado, mas prevalece mais esses práticos, né? Isso, os grandes sanfoneiros, por exemplo, não começaram por escolas.
É verdade.
Tem uma aptidão, essa força maior aí, vai dando certo.
Dominguinhos é o exemplo, né? Dominguinhos foi na escola.
O próprio Gonzaga também, né?
Gonzaga, o rei e tudo.
É um talento puro.
E é um instrumento que você tem que dedicar muito. Uma função de coisa aqui, né? Teclado, fora, baixo, e ainda vem a questão de cantar, né? Então você pode unir até 4 coisas ao mesmo tempo.
As duas mãos trabalham, cada uma numa função diferenciada, né? Uma está em um teclado, outra em outra, e a função é diferente, porque uma faz outra.
4 coisas ao mesmo tempo.
O fole, quando abre e quando fecha também tem diferença.
Tem essa questão também. Você tem que saber abrir e fechar. Porque você tem um jeito aqui, se você puxa um som, outro é outra coisa.
E a gente pensando que é só puxar o fole, né?
E ainda tem aí um problema, se você vai cantar aí a noite toda e vai para um palco, que é o peso, né? Uma sanfona
é pesada.
Um instrumento esse aí, feito esse que você está agora, varia, nem toda sanfona é igual. Essa sua de hoje aí, mais em torno de quantos quilos?
12 a 13 quilos.
12 a 13 quilos.
E tem outro problema, que ela prende o diafragma ainda, né? Aqui na barriga.
Duas horas depois ela tá com os 20, né?
Ela fica prendendo aqui na barriga, cara. É muito complicado.
E aí você foi e descobriu a sanfona e de repente cantar também. Porque nós temos muitos e grandes sanfoneiros que não cantam. E aí de repente você descobriu o canto também. Que momento foi esse? Como foi isso?
Foi eu, quando tocava em banda, só realmente só tocava, né? Mas como aí existe aquela dificuldade de cantor, você vai arrumar cantor ali, vai buscar lá, às vezes chega, você marca para 10 horas, chega meio dia. Nossa, é muito complicado. Eu digo, não, eu vou começar cantando aqui, botar a voz, sanfona, em casa mesmo treinando. A questão de não depender, né?
Essa tua ida para São Paulo, você foi pensando em fazer carreira ou foi aquela história de eu vou em São Paulo tentar melhorar de vida de alguma forma e leva a sanfona de lado, se der certo eu junto tudo. Como é que você, essa tua ida para São Paulo, como foi esse plano de ir para São Paulo?
Rapaz, a minha ida a São Paulo, eu fui com o Everaldo Sanfoneiro aqui.
Ah.
Na época eu tocava teclado, né? Tocava teclado.
Ah, olha aí.
Aí eu fui com ele para lá, e tem muitos familiares que moram lá, aí ligaram para mim. O Everaldo tava vindo embora já, né? Passei uns 2, 3 meses lá e vim embora. Ele veio embora e eu fiquei. Liguei para meus primos, para ajeitar por aqui.
Achou um jeito?
Achei um jeitinho. Trabalhei, fui metalúrgico lá, trabalhei e tocava na noite também.
Não era fácil. Não, já está longe fácil. De casa, aí vai fazer 2 expedientes.
Era puxado.
Metalúrgico puxado. Eu imagino, né? Em São Paulo, já tem um. Mora fora, não é, Ney? Aqui interior tem essa vontade.
Já bate aquela saudade, né?
Interior até aquela... A gente sai de casa faltando 5 minutos e chega lá no trabalho na hora certa, né? São Paulo não tem isso.
E olha lá, né?
A correria é grande lá, né?
E ainda tinha tempo, mas aí não largou a sanfona
não. Não, larguei de jeito nenhum.
Pois é.
Eu sempre chego cansado em casa, não pega.
E um dia disse, agora tá bom, vou voltar pra casa.
Verdade, hoje eu vi só da música, né? Graças a Deus. Eu saí um pouco mais em banda do Reguinho, deixei uns 5, 6 anos que eu não toco mais em banda. Montei meu projeto, graças a Deus.
Tá dando certo.
Conhecia Adelino de nome, né? Já o nome dele já é bem conhecido, mas quando eu ouvi assim pessoalmente, é um guri.
É um menino.
É um garoto. É um
menino. Quando o nome surge assim, o nome vai aparecendo, as pessoas tendem a achar que é um nome, que é uma pessoa mais velha, mais de idade.
É, assim, tá, é o Holder, né?
Como a gente disse na abertura, temos dois jovens aqui hoje, dois jovens talentos.
Os jovens a bombeiro, olha aí.
Vamos ouvir aqui o pessoal que está fazendo palco com a gente, o pessoal que faz a plateia, que está com a gente aqui também, mandando mensagem. E aí já vamos ouvir uma, né? A gente, o pessoal sempre pede para escutar, quer ver o pessoal cantando, tocando. Vamos aqui começar, vamos começar com o áudio aqui, ó. Quem é? Sou mais velho, mais de idade.
Boa tarde, meu
camarada.
A gente tem essa abertura,
temos dois jogos. É o aqui que tá ligado, é o... Eu ia dizer que era o rádio dela lá que tava ligado de alto demais, mas não é não, vamos escutar de novo. Começou, cadê?
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Boa!
Eu peço a música de hoje para oferecer a minha esposa de Neto do Vialejo, para meus filhos, para meus netos, para minhas noras, meus irmãos, e para minha família da Caiçara, da Barra da Ponte.
Boa!
Para todos vocês que fazem a rádio fazer o...
Que maravilha!
Margarida aqui da Coab.
Valeu, Margarida da Coab. Família grande, espalhada. Um abraço para todos, obrigado pela audiência. Da Paz Gomes está ouvindo a gente também, nossa igreja da Paz lá do Serrote Verde. Está mandando um abraço para a família toda, para a irmã Cecília em Brasília, para Vânia com Renan, Leila Alves e Vanildo, que maravilha. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência de sempre. Olha quem chegou, ele está sempre com nós.
Senhor Moraes, aqui eu estou sentindo que eu estou ligando para oferecer a música do programa, todo mundo está escutando. Olha.
Sim.
Thelita Calda, Lourdes Campos, da Pai Cirino Serrote Vida, Nil de Davi, João e Luana, que Terezinha e Lula. Se não, é todos que estão escutando, viu?
Beleza.
Ofereço todas as músicas do programa, sim, então, um abração,
pessoal. Valeu, Tarcísio. Um abraço para tudo, para todo mundo aí no Santiago e os arredores. Aqui, César Santana. Tô aqui na Vaca Morta escutando. Tá muito bom. Valeu, César. Um abraço para você e para todo mundo aí na Vaca Morta e os arredores. E aqui quem é?
Olá, Alexandre. Boa tarde. É Edivonete Santos. Eu estou ouvindo você e gostaria de te falar que eu estou ouvindo pela net, mas está chiando demais. Um abraço para você. Tchau, tchau.
Meu Deus, vamos ver se a gente cuida. Alô, Rádio Pajeú, nossa produção aí. Será que é problema aqui, o problema do pessoal do provedor? A internet, vez por outra, a gente sofre esses problemas. E nesse tempo aí, quando cai um sereno, uma chuva aqui e acolá, também tem alguns atrapalhos, né? Mas vamos ouvindo aí. Vou pela net e vai buscando um jeito da gente manter... se manter junto até o final do programa. Edna também está ouvindo a gente, dando boa tarde, oferecendo a música, o programa inteiro para os familiares. Aqui é mais um áudio, vamos ouvir.
Boa tarde, Alexandre, e a todos. Daniel Topelegal, abraço a todos. Estamos na audiência, obrigado, até mais.
Valeu, obrigado a você, continua por aí. Um boa tarde aqui também para Alexandre Panei Gomes. Muito bom estar na escuta desse excelente programa. Que Deus abençoe a todos. Bom final de semana. Um abraço de Edivânia, do Travessão de Carnaíba. Obrigado, minha filha. E aqui quem é?
Oi, Alexandre Moraes. É o Robson.
Robson de Brasília.
Mando meu boa tarde para vocês, para toda a equipe aí do rádio, para todos os ouvintes aí da região de Afogados e sítios vizinhos. Toda a região do Pajeú.
Muito bem. Semana. Valeu, Robson. Um abraço para você, todo mundo lá no Planalto Central e aqui.
Boa tarde, Alexandre Moraes. Aqui é o Zequinho do Sítio Barreiro. Eu quero oferecer as músicas do programa de hoje. A Rosa de Fião. Zé de Laura, lá no São Brás, que é minha madrinha, está me aniversariando amanhã. Obrigada.
Parabéns para ela, tá oferecido, valeu. E aqui?
Oi, Alexandre Moraes.
Oi.
Boa tarde. É Luciana, aqui do bairro Macambira.
Sim.
Eu quero curtir toda a programação aí dos meninos tocando e dedicar para meus pais, Expedito Santina, e para meus irmãos e irmãs, para meu sogro Admiro Belo, lá no Sítio Cedro, e para meu esposo, José Ivanildo, que também está lhe ouvindo, viu?
Valeu, então. Obrigadão. Valeu, um abraço. Continua com a gente. Adelino é show, nota 10. É a Rúbia Cássia, lá do Santo Antônio 1. Muito bem. E aqui? É que ele nem cantou ainda, viu? Vai cantar agora que a gente vai ver. E aqui?
Boa tarde, meu amigo Alexandre Moraes.
Oi, homem.
Boa tarde a todos os ouvintes aí do Palco Pajeú. Estou ouvindo aqui o programa, Alexandre, aqui no Palco dele, do Araci.
Bom.
Quero oferecer as músicas aí. Meu amigo Adelino, grande sacudeiro, está tocando, vai tocar agora. A minha esposa Judita aqui no Arrudeio, para você, para o Neymar, que não conheço, você já conhece de muitas décadas.
Isso.
Dentro do velho, japonês Zé Moreno.
Muitas décadas é longe.
E eu ofereci para todos os ouvintes, que tenham um bom final de semana. Muita paz, muita saúde para você e para nós. Fica com Deus.
Valeu, meu irmão. Não diz muitas décadas, não. Vamos pensar que a gente é velho, rapaz. Diz de ontem é ontem, de ontem é ontem. Um abraço, meu irmão. Obrigado. E aqui?
Boa tarde, Alexandre. Aqui é Graça de Bitiranga. Estou na escuta do seu programa.
Valeu, Graça. Valeu, Bitiranga. Um abraço para vocês. Continua com a gente que vai sair música agora. E aqui?
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Boa.
Eu não perco um programa na sexta-feira com você, aqui é Berlim. Eu ofereço todas as músicas de hoje para todas as famílias. Principalmente para meu esposo, meus três filhos, minha nora e meu genro.
Está oferecido, Berlim. Obrigado pela companhia de sempre. Olha quem está com a gente também aqui, mandando gente que está na escuta, mandando um abraço para a gente. É o Vianney Silva, o Vianney lá da Gráfica. Obrigado, meu irmão. Aqui tem uma mensagem bem grande, essa está cumprida. O Leone faz uma mensagem mais curtinha, senão não dá tempo a gente ouvir todo mundo. E aqui?
Boa tarde, Alexandre Moraes e Ney Gomes. Eu sou Luiz Leandro, estou assistindo, escutando o programa.
Sim.
E curtindo muito todas as sextas.
Que bom.
E vamos para o programa para todos os ouvintes. Bom final de semana.
Valeu, Lourdes, obrigado, um cheiro pra tu. Daqui a pouco tem mais, graças a Deus. Muita gente ouvindo a gente, mandando mensagem. O Manuel César Gadelha também tá com a gente. A Márcia Gonçalves. O Nandinho Oliveira disse que tá em Bauru, lá em São Paulo, assistindo aqui pelo Face. Tá vendo a cara da gente, viu? Não é só ouvindo, não. Valeu, um abraço pra você, obrigado. A Silvana Faustino também tá ouvindo. E mandando os parabéns para esses dois grandes talentos. Vamos mostrar os talentos, então? Como é que a gente vai fazer aqui? Eu quero ouvir o Edinho sozinho, quero ouvir o Adelino sozinho e quero ouvir os dois juntos também. A primeira é como? É junto ou separado?
Vamos abrir juntos.
Né? É misturado? Juntos, é. Então tá certo. Já combinaram, vai ser o quê aí? O que é que nós vamos ver?
Vamos fazer o clássico aqui do forró aqui, o Sala de Reboque e o Sabiá, né, Adelino?
Vixe, Maria, é duas em uma? Então vamos pra lá, Adelino do acordeon, cantando aí com Flávio Nazabumbo, o guri que tá ali no triângulo, e o Edinho vai na flauta, a flauta transversal, né? Daqui a pouco você vai explicar esse negócio de flauta doce, flauta transversal, que negócio é esse? Vamos ouvir, vamos de música no palco, Pajeú.
Meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto é pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Eu falei que todo tempo quanto é pra mim é pouco dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto o povo tá tocando, tá gemendo, vou cantando e vou dizendo pra sofrer para só. E ninguém nota que eu estou me conversando. Nosso amor vai aumentando. Thank you.
você. Quanto bem pra mim é pouco pra usar o meu benzinho numa sala de robô. Quanto bem, quanto bem pra mim é pouco pra usar o meu benzinho numa sala de robô. Eu só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação. Pra nós viver igual a dois sangues, um da nossa roupa é de mais pura do que esse mesmo chão. Todo tempo, quanto bem pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de robô. E todo tempo, quanto bem pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de robô. Perguntando pro meu bem, e vivo coração vazia, vivo assim eu da piscina, sabia vem cá também. A todo mundo eu dou piscina, perguntando pro meu bem, vivo coração vazio, vivo assim eu da piscina, sabia vem cá também. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que falas passarinhos, alivia minha dor. Tem pena de eu, desculpa amor. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou, sabe lá. Passarinhos, alivia minha dor. Tem pena de eu, desculpa amor. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já pus.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Palco Pajeú, Memória.
Esta semana o Pajeú se despediu de mais um dos nomes que orgulham esta terra, Manezinho de Carnaíba.
Em 2017, um esquete levado ao ar pelas rádios Pajeú e Afogados FM, apresentado por Alexandre Moraes e Bruna Tavares, mostrou um pouco da vida e da arte deste mestre.
O Memória de hoje vale também como um tributo à simplicidade e à genialidade dele. Vamos ouvir relembrando o Cultura e Coisa e Tal com o Manezinho de Carnaíba.
Cultura, cultura, cultura.
Escuta, escuta, olha ele ensinando.
Aí esse chorinho eu fiz dele, o tipo de toque se souber. Agora você vai ver o que é o chorinho de qualidade, viu?
E o que é que tem de difícil, professor?
É, negócio de escala, fazer escala, o problema de escala, a harmonia dele é pouco, agora a escala dele é difícil.
Esse aí é pra romper o cabelo.
É um choro. E como é o nome dele mesmo?
Toque se souber.
Ah, pois toque se souber. Eita, nome bem botado da gota. Isso é Manezinho de Carnaíba, menino. Ô, Bruna, ele botou esse nome, desafiou os músicos e até hoje ninguém conseguiu tocar, não. Só ele mesmo.
É, Manezinho é assim, cheio de exclusividades.
Mas vá, puxe mais por ele, vá.
E aí, Manezinho, tem mais coisa sua, especial assim?
Fiz um corrozinho também, aí botei o nome desse corró, Manguendo.
Tá vendo como o homem pega pesado?
Pega mesmo, Alexandre. E é eclético, viu? Tem pra todo gosto.
É que Manezinho é viajado. Sabido, aprende de tudo.
Olha, eu toquei em Olinto, em São Paulo. Todo ano vi um grupo, muitos grupos de fora pra lá. Aí então veio grupo da Itália, veio da Noruega, veio do Rio Grande do Sul. Aí eu passei 6 dias lá com ele. Eu tocava no grupo Chacado de Serra Talhada, nessa época. Aí eu escutei aquele, o italiano tocando esse ritmo. Aí então tem o menino da Noruega fazendo o ritmo dele, disse assim. Eu não gostei do ritmo da Noruega. Aprendi, mas não gostei. Agora é bom é o ritmo dos caldos do Rio Grande do Sul. Já é quase parecido com o ritmo da gente aqui, né?
Eita, Manezinho virado.
Desde pequeno que ele se vira. Manezinho é Manuel Alves Pereira, nascido em 1954 no município de Nova Olinda, na Paraíba.
O pai tocava 8 baixos e deu uma sanfona de presente a Manezinho, quando ele ainda tinha 12 anos.
O pai professor sabia pouco de sanfona, mas o filho aluno desarnou ligeiro demais.
Quando meu pai tocava muito, fora de 8 baixos, né? O 8 baixos ele era pesado, mas a sanfona ele só tocava 2 músicas. Mas assim mesmo me ensinou foi meu professor. Ele ensinava as irmãozinho aí com as 2 músicas, quando foi com 3 meses, eu já fui com 90 dias, eu já toquei um forró de madeira. Ele ficou fazendo pé de serra, velho, dentro das matas, na Vaz da Cruz, não tinha forró. Aí entrei na arte, fui estudando, né? Depois meu pai morreu, aí comecei, vou levando a vida hoje, graças a Deus.
Levando a vida na nova casa, no Pajeú.
Carregado pela sanfona, Manezinho veio parar em Afogados da Engazeira para participar de um festival de sanfoneiros.
E parou mesmo, ganhou o festival, ficou na cidade, ganhou um novo amor, casou e pronto. Virou um filho e até adotou a nova cidade como sobrenome, Carnaíba.
E essa de ganhar festival virou mania. Ele ganhou vários, depois deixou até de participar e dedicou-se a ensinar. Ensinou aos filhos e até deu uns toques a nomes de peso.
E avisa, só gosta e ensina o que presta.
Cheguei aqui, comecei a tocar mais a turma aqui, ensinei uma outra turma aqui. Eu comecei a ensinar a Janaís, muito poucas coisas, sabe? E lá o professor dele parece que foi um que já lhe chamou Massa Bruta. Isso, e o pai dele também se ensina, né? Mas aí eu ensinei ele muito poucas coisas. Ensinei meu menino que tem aqui que toca muito, é tocador ele, viu? Sanfoneiro. E tem um novinho que toca muito, mora em Teresina, é o Léo da Cordinha. Toca na banda grande. A banda que eu trabalhei um pouquinho depois. depois, sabe, da festa de Anais mesmo, aí eu não gosto, nunca gostei de banda, só gosto do Pepe. Hoje em dia já me acho com orgulho de ter muito sanfoneiro do Vapiá. Primeiramente Deus e segundo eu.
Manezinho é um dos professores de acordeon da Escola de Música de Carnaíba. Como tal, é um dos mestres da banda sanfônica da cidade, composta só por crianças.
Experiente, conta que hoje as coisas são bem mais fáceis, tanto para aprender quanto para tocar. E lembra que os forrós antigos eram diferentes.
Eram os forrós desmantelados, não era forró que nem os de hoje, não. O forró de hoje é diferente. Era os casamentos no Chico, briga de todo tamanho. Era, o negócio era meio perigoso. E um casamento, o negócio dos casamentos, 6 horas a gente tinha que encontrar o noivo, vinha a cavalo, né? Com uns pés de galinha num garfo, encontrar o noivo e a sofona. Aí começava de 6 dias para 8 do dia, viu? Era pra matar. Hoje em dia é muito bom, acaba tocando 2 horas, 3, né?
Tá bom, e a turma tá mais afiada também.
Mas pensa que Manezinho se faz de rogado? Já disse, desafio é com ele mesmo.
No dia que o domingo veio, há uns anos, ninguém tocou, ninguém que tiver, os negros deram vim que os cabos passaram. Aí me chamaram, eu digo, mais um. Ele disse, eu vou. Aí eu toquei, peguei a sanfona, tirou a sanfona, me entregou-me. Aí quando eu toquei um chorinho meu, muito, muito bom choro, aí ele gostou. Aí ele tirou uma onda com ele, eu disse, se eu morasse aqui, eu ia lhe vender essa sanfona pra você, essa minha. Eu digo, mas isso é conversa, eu posso comprar uma sanfona com essa sua, não, doido. Aí danada, sou eu.
Se Dominguinhos aprovou, quem desaprova?
Ninguém. Tem mais é quem aprove.
A boca é quente e o resultado é fervendo.
E é porque eu não trabalho com esse dedo menino. Aí fica mais pesado pra mim, sabe? Esse dedo é meio do pé, tá?
Imagina se não fosse. Ou melhor, imagina se ele não diz. Quem é que ia imaginar ouvindo uma coisa dessas?
Segura, mané, segura que a vida é boa. E com música?
A música tem tido tudo pra mim, graças a Deus, viu? Tudo pra mim, graças a meu bom Jesus. Olha, eu posso estar com o maior perreio no mundo. Quando eu pego nessa camarada aqui, acabou, tá, abuso e aperreio.
Ah, pois pegue de novo, homem, e show aperreio.
Cultura e coisa e tal. Incentivo. Funcultura. Fundarp. Secretaria de Cultura. Governo do Estado de Pernambuco.
Palco Pajeú, o programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura.
Tá aí, né, rapaz? Que memória bacana, que tributo, justíssimo ao nosso querido Manezinho de Carnaíba, né? Manezinho deu essa mudada, foi tocar essa sanfona dele lá no céu, uma maravilha. É, como eu digo, eu não gosto de dar muita vantagem à morte, não, nem de estar lamentando, nem chorando. Especialmente no caso como esse do Manezinho, a gente tem que agradecer por ter tido ele por tanto tempo aqui, fazendo tanta coisa boa, né? Tivemos essa alegria, essa felicidade de fazer esse Cultura e Coisa e Tal aí, lá em 2017. Passei uma manhã com ele lá nesse
programa maravilhoso,
pra gravar, né, Ney? Tu gostasse?
Eu adorava, eu esperava a hora de chegar. E eu torcendo pra ser convidado um dia.
Ah, rapaz, quem sabe a gente não volta, né? Tem uma segunda versão aí do Cultura e Coisa e Tal. E o Manezinho teve com a gente aqui, né, rapaz? Quando o pessoal veio, os chorões do Pajeú vieram pra cá, o Manezinho veio, trouxe sua sanfona, tocou, fizemos um bate-papo com ele aqui também.
Foi o Manezinho.
E a gente pediu pra ele.
Agora minha memória tá vindo, rapaz. Agora eu entendo o seu lamento.
E a gente pediu, ele fez vários números aqui junto.
Maravilha que eu digo da arte dele, né?
Isso.
Tive o prazer, o privilégio de conhecer.
Claro, tava aí seu ladinho aí. Cantou, tocou junto com os chorões e a gente pediu pra ele também tocar sozinho aí.
Exato, ele super feliz, né?
Grande Manezinho. Que coisa boa, então. Valeu, e rádio é pra isso, é pra eternizar momentos, né? Quando a gente fez lá em 2017, jamais imaginaria que ia repetir esse programa hoje, lembrando, saudando o nosso querido.
E ele ainda fez parte desse programa, né?
Desse programa, teve no palco com a GU também. Que coisa boa, a vida é isso, fica guardando essas peças e a gente vai aprendendo a conviver com ela. Mas no final da apresentação, do último bloco, vocês tocaram Sabiá. Do Zé Dantas, né? Do querido Zé Dantas, sucesso com Luiz Gonzaga, cantaram Sala de Reboco, do Zé Marcolino também, outra grande figura, outro grande parceiro. Então tudo muito, muito sertanejo. E aí eu não sei se vamos falar disso agora, se música tem essas divisões e tem essas misturas ao mesmo tempo. Seria muito mais natural para o Adelino cantar Luiz Gonzaga, cantar Zé Marcolino, cantar Zé Dantas e para o Edinho, que é um músico de formação, de universidade, que trouxe a sua flauta transversal, talvez não fosse tão comum, se fosse tocar a cargo dele, talvez não entrasse nesse universo popular. Onde é que essa música se separa e se mistura e é tudo a mesma coisa, Edinho? Tem isso ou não? Quem toca flauta transversal, por exemplo, é natural tocar Luiz Gonzaga, tocar Zé Dantas, Zé Marcolino, ou busca mais uma música como o pessoal rotula como uma música clássica ou erudita?
Justamente, isso é uma boa pergunta, Alexandre. Por quê? Porque nós instrumentistas, né, assim, instrumentistas de instrumento de sopro, a gente geralmente está acompanhando alguém cantar. Porque nós tínhamos antes, a rádio tinha mais cultural de ouvir música instrumental. Só que isso foi perdendo, de acordo com o tempo. A gente passou a escutar música, muita música cantada, e a partir de hoje, assim, as pessoas só querem se for música cantada. Mas existe a música instrumental. Aí dentro da música instrumental existe a música popular e a música erudita, certo? A música aí, como flautista e como saxofonista, ela entra nas duas. Eu botei os pés tanto do lado popular, tanto do lado erudito. Então todos os dois me acrescentaram. Tem gente, não, porque o músico erudito é muito preso à partitura e o músico popular, ele tem essa liberdade. Mas aí você aprende a pegar um pouco de cada, entendeu? O músico erudito tem a questão da leitura, da interpretação da partitura, de ler peças difíceis de ser tocadas. Já o músico popular tem a liberdade do improviso, a liberdade de criar, a liberdade de tocar a música brasileira, né? Que, aliás, se é músico brasileiro, você tem que tocar de tudo, de toda a música brasileira. E a música erudita é uma música europeia, uma música de compositores como Mozart, como Beethoven, como nessa área da música erudita, Bach. Então, eu como instrumentista, como flautista, eu pisei nas duas áreas. Porque eu tive essa formação acadêmica, eu tive que, lá eles são muito, a vida acadêmica é muito erudita.
É mais voltado para erudita, né? Me pergunta, quando você diz assim, eu botei um pé em cada área, é muito uma opção tua, né?
Foi uma opção minha.
Porque se você se deixar, como a gente diz, assim, usar um jargão aqui, levar pelo meio, talvez a faculdade te levasse só para o lado mais erudito, mais clássico.
Não, não só, mas vamos dizer assim que 70, 80% é mais erudito.
Bem mais.
Porque eles buscam mais a questão da técnica, da leitura, da sonoridade perfeita do instrumento, sabe? Que o popular já não tem, eles não se preocupam muito com a sonoridade. Eles são mais de fazer aquele negócio. Não, o erudito nele busca a afinação perfeita, a leitura perfeita. A técnica perfeita. Então, você acaba aprendendo um dos dois, levando aquela perfeição do erudito pro popular, que acaba você se formando, assim, vamos dizer, como
mais
músico.
Exigente, né?
Essa diferenciação que existe, mas não tem a ver com qualidade. Dizer
não,
que
não,
um é
claro,
bom e
não,
outro não é, né?
Não, todos os dois têm, têm suas virtudes e qualidades, entendeu? Eu acho que basta o músico querer aprender, não ter essa barreira de preconceito, porque um... Não, eu acho que tudo lhe acrescenta, tudo lhe acrescenta. A partir do momento que você diz, não, eu quero estudar, fazer faculdade, beleza, ela me acrescentou. Não, eu não quero, quero estudar outra coisa, quero estudar jazz, acrescenta também. Então tudo isso lhe acrescenta. E você como no caso eu como flautista e saxofonista, a gente aprende a entrar em todas as áreas. Esses dois instrumentos que eu toco entram em todas as áreas. Por exemplo, eu tô no forró aqui, eu tô com a flauta transversal. Porque o forró se encaixa muito bem. Trio nordestino usava muito flautista.
Olha aí.
Entendeu? As bandas de pífano fazem parte do forró.
É uma então, revelação agora. É. Pra flauta... muita gente. É trio nordestino. A imagem é de um trio. Sanfona, triângulo, zabumba.
Mas usava
mas
muito.
Mas tinha mais instrumentos por trás.
O Luiz Gonzaga usava muito flauta no forró. Então a flauta transversal passou a ter essa...
Alceu Valença usa muito também, não, ele já não era forró, mas no, na música do Alceu se usa muita flauta, ele pelo menos no começo da carreira dele. Já tem até o Zé da Flauta que tocou muito com ele, né?
Quinteto violado é outra marca.
Quinteto violado é outra marca do flautista. Então, o flautista ele tá nessa área do popular, ele entra muito bem, do mesmo jeito que ele entra na música erudita muito bem. O saxofone, a gente pegou uma década de 90, onde surgiu um forró estilizado, que hoje é forró das antigas, que usava muito, que não é tão velho, né? 90 é há pouco, né? Eu não sou tão velho assim também, né? 90, a gente usava... Se você ver o que forró estilizado, essas bandas que vieram, era só saxofone, que era muita coisa de saxofone. Então, Adelina, a gente tá até com algumas músicas pra tocar aqui, que ele me fez relembrar dessa época. E quando eu iniciei, eu tocava nos grupos de forró por aqui, eu tive que aprender a tocar esses forróis no saxofone.
Você fez uma turnê com o Marcel Mello tocando flauta, não foi?
Então, aí, vê só, aí você como um flautista, aí você entra no forró, entra na música erudita, e no forró eu tive o prazer de acompanhar Maria da Paz, estudei com Maria da Paz, experiência muito boa, pessoa já era fã, né? E fazer parte de um turnê com ela, me tornei mais ainda, infelizmente ela nos deixou, mas Marcel Mello também foi outra pessoa que me abraçou numa turnê, uma experiência muito boa que eu tive com Marcel Mello no mês de junho, lotado de eventos,
eu lembro,
já era fã e também fazer parte com ele. Me fazer parte da banda dele me tornou mais feliz ainda. O Feira também, aquele grupo que eu viajei pra Europa. Então assim, eu tô sempre tocando. Toquei com o Lindomar aqui também, Afogados, com a Adelinda aqui hoje. Quer dizer, eu tô sempre com esse pessoal do forró, né? Porque não tem como a gente não negar essa minha linguagem que eu carrego aqui em mim, que é o forró. Aí vem a parte do sax, que vem o frevo, né? O frevo, as orquestras de frevo, o sax é muito presente. Aí eu tô nas orquestras de frevo aqui de Afogados. Então assim, dependendo do gênero, a gente.
Aí vem
tá
essas assim... festas mais clássicas, assim, tipo os bailes aí, né? Ao estilo Ara, que é uma das mais conhecidas também. E vocês hoje têm um grupo também, você participa de alguns, né? Fazem esse mesmo estilo, né?
Pois
a música
é.
Americana,
né? Exatamente. Aí vem os casamentos, aí tá eu tocando música.
Tem aberturas de...
Você teve na
campeonato aí
da televisão, né?
Pois é, o futebol cresceu.
Clássico jogo Afogados e Atlético Mineiro, você fez a abertura lá no Penisag.
O futebol cresceu em Afogados e de repente o convite para tocar o hino nacional lá numa abertura de um campeonato de nível nacional. Aí você chega, vamos convidar
de televisão nacional, eu tive em casa, eu não fui pro campo, tive em casa pela Sport TV.
Aí eu tô tendo esse privilégio de tocar no campo aí, fazer o hino de abertura, hino de Pernambuco, hino nacional. Então é um privilégio, assim, eu como instrumentista tá fazendo parte de vários tipos de música e de certa forma me evoluindo como músico brasileiro, não pelo fato de ter nascido no Brasil, por abranger esse balaio de música brasileira, entendeu? O desafio que o Ney me propôs agora foi tocar rock. Ney disse, eu tô com um repertório aqui, me mostrou Titãs, me mostrou
Paralamas. No Encontro Motociclistas, né?
Aí vê, aí eu digo,
como você tava lá?
Vou fazer uma pesquisa. A primeira coisa que se faz quando você tem um desafio é você sair da sua zona de conforto, é onde você cresce. De tocar rock, então vou ter que escutar Paralamas.
Eu fã desse cara.
Aí o primeiro que eu fiz? Quando eu fui escutar os sax, Léo Gandman, um dos maiores saxofonistas do país. Então pra mim foi assim, é um privilégio.
Uma referência.
Uma referência. Milton Guedes. Aí eu disse, oxe, então, peraí, esses caras não estão brincando, não. Então, quando essas bandas vão fazer uma gravação, eles chamam os melhores pra gravar. Aí fui fazer a pesquisa, escrevi a partitura e aceitei o desafio de Ney pra tocar rock. Então, quer dizer, a gente vai amadurecendo em todas as áreas. E, mas claro, que existe aquele gostinho do forró, né? Aquela linguagem que
é maravilhosa, né?
Adelino, tem isso também com vocês, né? A sanfona, e aí não sei se isso é um engano, foi popularizada no Brasil pelo Luiz Gonzaga, né? Então, né, todo mundo de repente conheceu. E aí com isso ficou muito associada ao forró. Mas ela também não é só forró, né? Ela tá em vários estilos aí, né?
Não, ela... A sanfona, ela passeia por vários estilos, né? Toca o que você... Da valsa, o tango... Toca muita coisa.
O pessoal do sertanejo aí, por exemplo, essas duplas famosas aí... Tá lá, a sanfona por trás. O trio Parada Dura tem um acordeão, né?
Também. Principalmente sertanejo também... Forró de banda utilizada aí também, né?
Agora, só pra entrar mais na colher, a sanfona também tá no pop rock também, viu?
Também.
Tem banda de pop rock que tem sanfona, é um instrumento.
O Manézinho fez isso aí, né? A gente acabou de ouvir o Memória, ele falando, né? Música em vários países, né? Ele fazendo.
Rock, como...
E, inclusive, também. Dentro do Brasil, a sanfona tem algumas diferenciações, né? O fole lá do Rio Grande do Sul é diferente.
Totalmente,
né?
Diferente.
E eu não sabia, eu pensei que era só o nome, né? Eu achei que era aqui a gaita, né? O gaiteiro, não é o sanfoneiro, é o gaiteiro. Ah, fole gaiteiro.
É a linguagem.
É a linguagem. Mas eu não sabia que o instrumento tinha essa diferença, não.
Tem, né?
Eles abrem muito
o instrumento tem a diferenciar a forma de tocar também. Né?
A forma da gente tocar aqui é totalmente diferente, né? Dos gaúchos.
Mas aí o instrumento é o mesmo e muda a forma ou não? Ou muda também o instrumento? Por exemplo, se um gaúcho pega a tua sanfona, ele vai se dar bem? Se você pega uma sanfona de um gaúcho, você também
desenrola? Não, é a mesma coisa.
É.
Só o modo de tocar. Só os tipos, o modo de tocar.
Agora tem aquele, a menorzinha, né? Que aqui,
oito baixo.
Que eu não sei, por exemplo, o Borghetti lá do Rio Grande do Sul, né? Que eu acho fantástico. Aquela que ele toca lá, aquilo é um oito baixo?
Gaúcho da Fronteira também
tá muito baixo. Aquilo é fantástico.
E é difícil aquilo,
dizem,
viu?
Dizem que é difícil, viu, cara? Dizem que é difícil.
Eu não toco, mas dizem que é difícil.
A gente tem aqui na Paraíba também a família dos Calixto também, né? Que são referência, né? Zé Calixto, Luizinho Calixto.
São poucos que tocam.
E aí eles têm lá, são poucas teclas, né? Quantas teclas tem tua sanfona aí?
Acho que 32.
32. Do outro lado, os baixos que chamam.
120.
Aquela, a música do Luiz Gonzaga, ela é 120. Como é? 120. Botão preto, bem juntinho.
Respeita genuário, né?
120 baixos ali. Aí de repente o 8 baixo lá, o agaita lá do gaúcho lá. Tem só o quê? 3 ou 4 aqui de um lado.
Agora, Tiano, vou fazer uma observação.
Se não me engano, é 6 só.
Né? Rapaz, aí quer dizer, quando tem, Adinho, tu como professor, tendo menos teclas, facilita ou dificulta?
Deixa eu te contar um detalhe, porque como eu trabalhei no Memorial Luiz Gonzaga e li muita coisa sobre livros dele, pesquisa que eu fiz, ele falando a respeito do instrumento, do fole de oito baixo, tem um desafio aí que é maior do que você vê. Maior do que a quantidade de teclas e de baixo, porque o fole, os oito baixos, ele abrindo dá uma nota e fechando o fole da outra. Então imagina.
Isso não acontece na sanfona.
Você, na sanfona não, você abrindo e fechando é a mesma nota. Agora imagina, você tá tocando uma nota. Eita, aquela nota ali eu vou ter que estar com o fole abrindo. Porque se eu vier com o fole secando, já vem outra. Vê que desafio, Alexandre.
É incrível. Beleza. Vamos cantar mais, vamos tocar, vamos cantar, vamos lá. O povo tá querendo, rapaz. Daqui a pouco chega as cobranças. Deixa eu ver aqui antes de vocês aí. Vejam o que é que vocês vão fazer junto aí ou separado. Agora é o quê? Pode ser separado, pode ser junto, pode ser emendado. Um faz um, outro faz outra. Mas deixa eu ver aqui a plateia. A plateia tá aqui aplaudindo vocês e querem ser ouvidos também. O José Aldenir tá lá em São Paulo ouvindo a gente, mandando um abraço para o pessoal. Lá do Riacho do Peixe. O Riacho do Peixe tá uma maravilha de verde, de bonito. Um abraço para vocês aí. Aqui é um áudio, deixa eu escutar.
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Boa.
Aqui é o meu Chiquinho, Virgem Maria da Paz. Quero oferecer essas músicas do programa ao meu filho, William Clash, que está confeccionando hoje, a meu esposo e minha família inteira.
Muito bem, muito tá obrigado. Oferecido. Parabéns para o William, muitas felicidades. E aqui?
Boa tarde, Alexandre de Moraes.
Boa.
Que é Tati Tantan, filha de Dalananias. É, gostaria de oferecer as músicas do programa para meu irmão lá em São Paulo, Nando, que está escutando, para meu pai, Dalananias, minha mãe, minha filha e todos os ouvintes aí da Rádio Pajeú. Um abraço.
Muito bem, Tati. Obrigado. O Nandinho mandou aqui também uma mensagem, né, rapaz, dizendo... É, que é filho do Dalananias. Cadê Dal? Tá aí, mas tu tá ouvindo? Ô, dá um abraço pra tu, bichinho. Caba bom. Dal é companheiro de cantoria, caba retado. Um abraço pra vocês todos aí na Itam e pra Nandinho lá em São Paulo. O Júnior Fifa também tá ouvindo a gente. Tá dizendo que o programa é diferenciado. Mandando um abraço pra Alexandre, pra Ney, pra Edinho e pra Adelino. Valeu, Fifa. Um abraço pra tu. Olha, minha amiga Ana Maria chegou.
Alexandre Moraes. Ana Maria do Valgaldino na escuta do programa. Beleza. Sempre que a gente tem um tempinho, está em casa, a gente está ouvindo vocês e parabenizando pelo conteúdo do programa e oferecer as músicas do programa a toda a população. Parabéns.
Valeu, Ana. Valeu, Duval. Obrigado pela companhia. Olha aqui também, mandando boa tarde pra gente, mandando boa tarde pra Adelino. Adelino, avise aí que amanhã você vai estar no Caipirão Clube, aqui no São João Novo. É, vai chegar a hora da agenda, eu ia perguntar, mas já tá avisado. Daqui a pouco a gente reforça, viu? Certo. Amanhã no São João Novo, Adelino, Caipirão Clube. Isso, lá, muito bem, daqui a pouco tu avisa teus forró tudinho, muito bem. Olha aqui, ela atendeu a gente, mandou uma mensagem curtinha, olha. Cadê?
Boa tarde, Alexandre.
Boa.
Essas músicas desse programa, para oferecer a toda a minha família, todos, e para vocês da Rádio Pajeú.
Tá oferecido, Leone. Obrigado. Continua por aí. Aqui quem é?
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Boa.
Eu sou Lurdinha, aqui de Guaraci.
E...
Desde o começo que eu... Escuto o programa, é muito bom escutar sua fala. Aí eu fiz aqui um pequeno versinho.
Eu estava esperando, diga.
Boa tarde, Alexandre Moraes. Quanto mais lhe escuto, quero escutar muito mais. Tchau. Uma feliz tarde de sexta-feira.
Valeu, um minha querida. Um cheiro pra você e pra Iguaraci todinho. Boa tarde, Alexandre Moraes. Muito bom, forró com Adelino. É André do Sítio Curral, velho dos Pedros. Que maravilha. Chegou duas notas da Compesa aqui. Eu vou passar pro pessoal da reportagem, porque é pra amanhã ou pra depois, né? É, e aqui é pra nós. Quer ver se não é pra nós?
Eu sou Margarida Pereira, Amaral de Lira.
Mas olha quem é?
É de Carnaíba.
Valeu, Margarida de Carnaíba, essa é da cultura. Olha ela de novo.
Boa tarde, Alexandre Moraes. Eu estou aqui ouvindo seu programa e fiquei muito emocionada agora ouvindo essa memória de Manelzinho.
Que bom.
E trabalhei com Manelzinho 12 anos. Uma pessoa boa de convivência e simples e humilde. E eu só queria dizer, eu vou repetir apenas o que uma pessoa disse num comentário sobre Manelzinho. Ele era tão grande, que nem ele próprio tinha ideia da sua dimensão. Então, um abraço
para
vocês.
Valeu, Margarida. Desse jeito. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você e para toda Carnaíba. Nosso eterno respeito e admiração pelo grande Manezinho. É, Petrônio Pires, meu irmão Pepe, também está na escuta. Um abraço para você, está sempre com a gente. Mandando um boa tarde também aqui. Um abraço para meu pai Neguinho, Jacinto. Para Neguinho Jacinto, que completa mais um ano de vida. Que maravilha, parabéns para ele. Lá no sítio Matinha, é Silene que está mandando. Parabéns para ele, obrigado Silene. E aqui?
Boa tarde, Alexandre.
Boa. É,
o programa está muito bom, Alexandre, hoje com os meninos aí. O amigo Adelino do Acordeon, o amigo Uri, e o colega aí, e dizer ao Adelino que toca aí aquela música Juazeiro de Petróleo, mas foi por si. Valeu,
força. Valeu, meu
pai.
Um abraço, Joselito. E aqui, lá vem um áudio.
Oi, boa tarde. Aqui é Patrícia Serrinha. Tô ouvindo o programa que oferece um forró bem bom aqui pra eu dançar.
Oxente, aumenta o volume que vai agora, Fato. É um forró bem bom agora. Prepara aí, Adelino, mais dedinho. Mandar um abraço aqui para o Marcos Martins, que tá gostando demais, dizendo que tá se sentindo no Pajeú, só que ele tá lá em Itupeva, São Paulo. Maria Silene também, mandando um grande abraço pra neguinha. Ela mandou lá no zap, mandou no Face. Tá ligada lá e cá, né, minha amiga? Obrigado pra você. E a Sandra Nascimento, que também mora em São Paulo, e manda um abraço para todos os afogadenses. Vamos cantar para esse povo todo? Dinho trocou ali, eu disse que ele ia falar sobre esse negócio de instrumento e nem deu tempo, vai falar depois. Mas já soltou a flauta, já pegou o sax, né? Vamos lá, os dois de uma vez de novo. Adelino Acordeon, Dinho Oliveira, palco Pajeú.
Fui um forró pra catraicó, ninguém botou. No forró do olha que eu fui um forró pra catraicó, ninguém botou. No forró do ninguém botou, no forró botou. Ninguém botou, no forró do ninguém botou, no forró botou. Ninguém botou, no forró do. Seu Malaquias, que Maria Benta, quase me mata, seu pé manda pimenta, Zé Caxanga, é curador e só tocava. Ninguém mudou, ninguém botou no forró botó. Ninguém mudou no forró botó, ninguém botou no forró botó. Ninguém mudou. E Carolina chegou também, mas só queria dançar o cheirinho Zé Caxanga, é tocador e só tocava. Ninguém mudou, ninguém botou no forró botó. Ninguém mudou no forró botó, ninguém botou no forró botó. Ninguém mudou no forró botó. Tinha pra mais de 500 convidados, 17700, tá enganado, 17700, fica lá, 17700, tá enganado, ninguém botou no forró botó, ninguém botou no forró botó, ninguém botou no forró botó, ninguém botou no forró botó. Ó mana, deixa eu ir, ó mana, eu não vou só. Ó mana, deixa eu ir, ó rabadó, vem pra cá do caicó. Ó mana, deixa eu ir, ó mana, eu não vou só. Ó mana, deixa eu ir, ó rabadó, vem pra cá do caicó. Ó rabadó, vem pra cá do caicó. Ó rabadó, vem pra cá do caicó. São seis cordas pra amarrar uma mulher. Quem tem uma viola, só chora se quiser. São seis cordas pra amarrar uma mulher. E depois prender dentro do seu coração, pra depois calar a boca do violão. Quis maus olhos, quis maus olhos, desperta qualquer paixão. Morena faceira do cabelo cacheado, seu laço de vida já laçou meu olhado. E agora quero ser seu namorado. Morena parceira do cabelo cacheado, seu laço de vida já laçou meu olhado. E agora quero ser seu namorado. Thank you.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Palco Pajeú, Agenda.
A festa de março da Engazeira começou ontem. Hoje tem Feitiço de Menina e Cavaleiros do Forró.
Amanhã tem Boy, Vaqueiro e Felipe Santos. E dia 18, encerrando a parte festiva, tem Márcia Felipe e Flávio Leandro.
A festa de março de Irajaí começou dia 10.
Hoje tem Forrozão MW.
Amanhã, Sandrino Ferraz.
Domingo, Jean Marques.
Dia 18, Zeca Bota Bom.
Dia 20, banda Doce Mistério.
Dia 21, banda Encanto de Mulher.
Amanhã, em São José do Egito, tem atividade no Instituto Mambembe.
14h tem oficina de Stencil, né? Stencil, e a partir das 19h, roda de diálogo e batucada feminista do sertão.
O bar e restaurante Hits, também lá em São José do Egito, segue a mil.
Hoje, quem canta lá é Renato Marinho.
Amanhã é Ítalo Lacerda e banda.
E domingo, Jackson Monteiro e convidado.
Aqui em Afogados vai ter teatro e lançamento de livro infantil.
Vai ser amanhã, a partir das 18h, no Espaço Semi Espetáculo Nós Sem Nossa Mãe, com Violeta Nunes e Helena Nunes. Livro Margaridas e Rosas, de Violeta Nunes.
Aqui em Afogados também hoje tem a sexta do Forró Gode.
Vai ser lá no Imperial Recepções, com Marcelo Veloz e Gustavo Pinheiro. Veloso, Marcelo Veloso.
Veloso e Veloz.
É isso.
Domingo na ABB é a vez de Júnior Mendes e banda.
Domingo também tem aqui em Afogados o Xerém Cultural, é lá no bairro Borges.
Isso, vai ter mesa de glosas com Francisca Araújo, Milene Augusto, Daiane Rocha e mediação de Tainara Queiroz. É uma mesa de glosas feminina.
Opa, e o Espaço Projeta, que fica aqui no centro, ao lado da Secretaria de Educação, segue a exposição Natureza Viva, o Renascer no Sertão, obra de Eder José, Visitação livre, gratuita e telas disponíveis à venda.
Maravilha! E lá em Brejinho também tem hoje a inauguração do novo plenário e do muro da Câmara de Vereadores. Não é uma agenda meramente política, é também cultural, porque lá o plenário e o muro vai estar preenchido com poesias de poetas da terra lá de Brejinho. Fica a dica para outras câmaras, né?
E onde tem poesia, tem palco para Geô, né, Moraes?
Que maravilha, um abraço, Brejinho, meu poeta Gislândio Araújo. É, os meninos cantaram aí, Feira de Mangaio, aí eu fui, aí eu saudosei de novo, eu fiz outro memória aqui no programa, porque lá, ali atrás, bem pertinho, em 2003, né, aqui na Rádio Pajeú, eu apresentei um programa, era os sábados à tarde, e o nome era Feira de Mangaio.
Feira de Mangaio.
Claro, a abertura era com essa música do grande Sivuca, então valeu para mim também como outra memória no programa de hoje. Continuando com a agenda, Adelino, reforce aí, já estou sabendo que você vai para o São João Novo, vai mais para onde aí? Como é que está a agenda? Antes, geralmente no São João é que o sanfoneiro quase não para, né? Mas nessa época, como é que está aí? Já está bom de apresentações?
Hoje eu estarei aqui no Posto de Pedra, né?
Ah, hoje tem. Chama o povo que está ouvindo a gente.
E amanhã estarei lá no São João. Toda a moçada para fazer um caipirão. Quero mandar um abraço para o amigão Dida também. Convidar toda a moçada para fazer uma festa bonita lá.
Que maravilha, vai dar certo hoje, vai dar certo amanhã. Edinho tá com a agenda por esses dias?
Rapaz, eu tô vindo de um carnaval que toquei até cortar o bico, literalmente.
Então ainda tá aí descansando, né?
Toquei até cortar o bico.
Mas o carnaval
foi
pesado.
É por isso que você tava bebendo água assim no pequeno da boca esses dias, é?
Você fez o que? Orquestra de frevo, né?
Fazer show de frevo, quarteto do samba também, de assistência. Fizemos vários trabalhos, então foi assim, eu cheguei a tocar, vamos dizer assim, quatro eventos num dia. Imagina a gente tocar assim, quatro eventos, de manhã, meio-dia, tarde, noite, sabe como é, num dia. Então foi, cheguei a, até fiquei uns dias sem soprar no sax, porque eu tava meio com raiva dele, porque ele machucou bastante, porque ele exige mais do que a flauta. A flauta é mais levinho de levar, mas o sax não.
Cantar, trabalhar é bom, mas descansar também é retado.
Aí agora eu tô dando uma descansadinha agora, mas então vai vir os eventos da Escola de Música, que é, inclusive até estamos já em processo de... Com nossa secretária, você conhece nossa
vamos
secretária.
Fala disso aí, fala lá do teu trabalho na Escola de Música também, porque
então,
é aberto para quem quer iniciar, né?
Então, aí falando um pouco sobre o meu trabalho na Escola de Música, eu gostaria de salvar aqui e homenagear, não, agradecer o convite da uma pessoa, acho que você conhece, o nome dela é Vera Tânia Moraes.
Mora mais eu, mas minha sorte.
Isso
é a sorte dela.
Eu acho que, eu agradeço muito a Vera, porque de certa forma foi Vera que trouxe o filho para cá, né, sabe? Vamos dizer assim. Então foram 14 anos de estudo em Recife, de dedicação à música e tudo, mas a gente sai daqui pensando também no dia da volta. Então, esse dia voltou através dela e, claro, através de Patriota também, para ser coordenador da nossa escola, da escola na qual eu estudei no início, na abertura. Então, eu achei que... Agradeço muito a Vera por esse convite e sou eternamente grato. Então, eu voltei para casa. Aí, estou como coordenador da Escola de Música Bernardo Elvani Ferreira. E, durante o ano, fazemos muitas atividades, recebemos alunos para todo tipo dos instrumentos que você possa imaginar, teclado, violão, flauta, saxofone, clarinete, trompete, trombone. Além disso, faço parte da Filarmônica, que é agregada à nossa escola, a Filarmônica, que toca em procissões, aniversários, recepções. Então, a gente tem uma agenda lotada durante o ano, né? A Escola de Música é uma agenda lotada. E já estamos no período aí de negociação para a gente poder fazer o Dia Nacional do Choro, que é o mês que vem, né? Já a quinta edição já. Então, para o mês que vem, eu espero que dê tudo certo aí para a gente poder fazer as oficinas e poder mostrar um pouco desse gênero musical. Que, inclusive, o Manezinho é um dessas figuras daqui do sertão que mantém vivo. Que mantinha vivo, na verdade, que fazia esse gênero musical tão importante da música brasileira, instrumental, que é o choro, né? O chorinho, conhecido como choro.
Edinho, na escola, ainda continuando na escola, quem quiser, por exemplo, agora, já passou o tempo, dá para fazer matrícula ainda, ou se não dá, qual outro caminho? Eu quero aprender música agora, não dá para esperar para o ano que vem. O que é que você diz aí?
É, Alexandre, lá a escola de música é como qualquer outra escola, nós abrimos e fechamos o período de matrícula.
Tem o período de matrícula.
Então, em janeiro, a partir da segunda semana, nós abrimos a matrícula e encerramos no início de fevereiro, que é quando começam as aulas. Então, as aulas já estão em andamento, os professores já começaram a trabalhar as atividades, e você encaixar uma pessoa agora, ele vai ficar meio que perdido. Então, é assim, tem que aguardar até o encerramento do ano, porque a partir do momento que você se matricula, você vai ter aula durante o ano todo.
O ano inteiro.
O ano inteiro de aula. E a nossa culminância é a cantata natalina, que acontece na praça, que é esse evento que a gente junta todos os alunos, professores e convidados especiais para fazer aquela grande apresentação, que é a cantata natalina, que é a nossa culminância de encerramento das atividades da escola de música.
Quando termina uma turma dessa? Terminou o ano e tem essa culminância que você está falando. Aí renova todos os alunos ou não? Ou também
não.
É feito em escola? Você vai ter séries mais avançadas?
É, a gente já, os alunos anteriores já passam para o próximo nível, né?
Já, vai imediato.
E o nível final é justamente os grupos. Entendeu? Eles vão subindo de nível ao ponto de fazer grupos musicais entre eles. E assim a gente vai recebendo os mais novos e fazendo toda essa mudança de nível. Né,
e fala, vamos falar dos instrumentos. Eu estou dizendo desde o começo do programa que vou pedir para você explicar sobre os instrumentos e vamos, senão termina o programa, você não fala. Você falou aí que começou com flauta doce. Parece ser o caminho inicial, o primeiro instrumento, se não de todos, mas pelo menos da maioria dos músicos. É aquela flautazinha mais simples, que vende até em loja de brinquedo, né? A flauta doce é aquela. Como é? Explica isso aí pra gente.
Alexandre faz boas perguntas. É, na verdade, a flauta doce é um instrumento mesmo, profissional. Que ela é feita de madeira. E o único que é um instrumento caríssimo, né? Assim, a flauta doce de madeira mesmo, que é aquela pequenininha, era muito cara. Só que aí a Yamaha veio e comercializou aquele instrumento e, de certa forma, custa em torno de R$40. Mas é um instrumento mesmo, afinadinho, aquela branquinha de Yamaha. Só que aí veio o comércio...
Plástico.
É, ela é de plástico, mas é um instrumento afinado. Aí veio o comércio e pegou aquele instrumento de plástico e transformou num brinquedo. Aí esse, que é um brinquedinho de R$1,99 que você encontra em qualquer loja, aquele ali é um brinquedo. A flauta doce Yamaha, que é essa aqui.
Mas ele não tem afinação, né?
Não tem afinação. A flauta doce que a gente trabalha na escola, nessas coisas, na qual eu comecei, é um instrumento mesmo, aquela branquinha Yamaha, afinadinha, que você pode tocar com sanfona, com violão, com quem for, que você vai estar tá afinadinho o instrumento.
Mas o brinquedo lá também pode ser um início, de repente para despertar uma
claro.
Criancinha. Pra...
É justamente porque, até porque a criança não vai ter o cuidado. Né? A criança não vai ter o cuidado que deveria ter, ela vai passar a dar queda, coisas que com essa outra já começa a dificultar o trabalho dela, né? Porque você vai dar queda, vai desafinar, vai perder a sonoridade. Então teve essas coisas, sabe? Mas a flauta doce eu iniciei nela, ela já dá uma base de leitura, de técnica, de posições do dedo, entendeu? De como soprar coluna de ar, como manter a coluna de ar na hora de soprar no instrumento de sopro. E você começando isso novinho, 9 anos de idade, e uma base muito boa, aí você pega um instrumento de sopro, um saxofone, ou uma flauta transversal, é só um pulinho só, um passinho, entendeu? Muito próximo.
Agora essa história da flauta transversal. A flauta é essa que você... A flauta doce, ela não é transversal. Como é, que
é justamente. A flauta doce é aquela branquinha
ela
que tem aqui
pra frente. Momento. Você assopra ela de frente pra sua boca, né?
A transversa já tem a posição do pífano.
Do
pra quem conhece.
Facilitar
Na verdade, ela já é a evolução do pífano. Né? A flauta transversa é a evolução do pífano. Ela começou como pífano, só com os buraquinhos, entendeu? E a gente fechando com os dedos. E com o passar dos anos, os músicos sentem a necessidade de outras notas, porque existe a limitação da quantidade de notas. 6 purinhos para colocar o dedo, 7 para soprar, né? São 1 para soprar e 6 purinhos para colocar os dedos. Limita muito a quantidade de notas. Aí os músicos foram colocando o que a gente chama de chaves. O saxofone é lotado delas. Então, é poucos furos e em cima dos furos as chaves que lhe dá esse mecanismo aqui. Quem quiser até pode ouvir
Tem um pessoal que tá assistindo essa também, lá tá, tá vendo. Agora faz um somzinho nela aí pro pessoal captar aí. Você tá tocando a flauta transversal.
A flauta transversal.
Faz um somzinho rápido aí. E aí você tira também qualquer música aí, né?
É, aí aqui a gente pode, dependendo do gênero.
O Leandro foi longe, mais um momento memória, sítio do Pica-Pau Amarelo.
Monteiro Lobato. É. Então, aí a flauta, ela já é um pouco mais, essa transversal que eu toco pra quem tá assistindo também, ela é transversal justamente porque a posição dela é na transversal.
Qual a origem desse instrumento aqui?
Rapaz, ele... A flauta transversal?
É,
então é isso que eu estou dizendo, é um processo de evolução.
Mas ele é.
Que veio do rústico lá do pífano, que também era feito de osso, entendeu? De bambu. Né? São instrumentos que, né, vamos dizer assim, muito, muito antigos, que foram evoluindo com o passar do tempo até chegar a esse ponto aqui.
Né? Seria uma industrialização dos primeiros pífanos, né?
Uma modernização. Uma evolução. Isso daqui entendeu?
Entra em outros.
É, a necessidade de outras notas, de atingir, por exemplo, notas graves a agudas, entendeu? Então, quer dizer, é muito mais notas para se tocar.
Agora, Edinho, essa é a questão do que é mais fácil e mais difícil. Eu sei que não é assim que se responde. Isso é mais fácil e isso é mais difícil. Agora, você tem uma flauta dessa, com todo esse estudo que você colocou aí, avanço, e todas essas chaves, né, que vão, de certa forma, facilitando aí você produzir as notas e uma variedade maior de sons. E de repente, um pedacinho de bambu ou de cano PVC, e o cabinho faz lá na banda cabaçal ali. Eu tenho a impressão incrível. Que é mais difícil ou não? Não
é, é incrível. A palavra é essa, é incrível. É incrível.
É incrível, da banda de pífano. Né?
Compõe, aí tem vários exemplos aqui, a banda de pífano aqui de Santo Antônio.
Centenária, banda de Santo Antônio, então, vamos trazer pra cá qualquer dia.
Então, são eles com o que eles têm, eles fazem muito.
Incrível, né? É. O recurso eles acaba sendo muito. Pequeno para o tanto que eles conseguem produzir. Pega o sax agora aí pra gente mostrar. Aí o sax, esse fala mais alto, fala mais grosso. E parece que tem mais recursos, é isso? Essas chaves, essas teclas aí permitem você fazer muito mais com ele?
É, então, o sax veio porque, de certa forma, a gente precisa do financeiro, né? E o sax é muito popular. Ele tá muito caixa de frio, ele também entra no forró, ele entra nos casamentos, né? Aquelas músicas de casamento, nas igrejas, aquelas coisas. Então ele se torna mais comercial.
É um instrumento charmoso, né?
Ele frequenta todo ambiente.
Ele é dourado, aí vê, né? Ele é dourado, não de ouro. Não tem da diferença, ele é dourado, não de ouro. Então, aí ele tem um som mais como é que se diz? Ele é mais comercial, eu acabei me apaixonando pelo saxofone também.
É bacana, faz o som dele aí pro pessoal.
Mas então, veio de uma evolução, ele não chegou a esse ponto de chaves aqui não, né? São 26 chaves para 9 dedos. Então aqui nós temos aqui o dedo mindinho pegando 4 chaves, mais o outro dedo mindinho pegando 2, a palma da mão pegando 3 chaves, a lateral do dedo pegando 3. Então assim.
E fica um dedo aí que não faz nada. Você disse que usa 9 dedos, tem um que tá de graça aí.
Só o.
É segurar.
O polegar só é o de segurar. Os outros 9. Um dedo pra segurar, os outros 9 já passam na
lateral da mão, você falou, né?
Solta um som desse bicho aí pro pessoal. É É muito charmoso o sax, né? Aí tem tal do sax alto, sax baixo, sax tenor. O que é que muda de um para outro?
O tamanho.
É o tamanho.
É, a forma de tocar é tudo semelhante, assim. O que vai mudar, na verdade, é a coluna de ar, que vai ficar diferente. Até porque o tubo vai aumentando, certo?
Esse
quanto
aí é
maior,
o...
isso é o sax alto. Aí tem um sax soprano, ele é reto, o nome dele é soprano, não.
Eu pensei que todos eram soprano, porque vocês tocam é? Soprano nele, né?
Tem um sax soprano reto, sax alto, que é esse aqui, tem um sax tenor maior, sax barítono, que é o que maior
ai,
ainda.
Jacuí.
E o sax baixo, que é aquele que você tem que ir até ele, porque ele fica no pedestral, né? Porque você tem que deixar ele lá e ir até ele, não dá pra levar ele não.
É muita coisa. Deixa eu falar com o guri, ô guri, rapaz, você encosta aí pra tu falar também. O guri é veterano nessa música. Agora, desde que eu sei, ele toca triângulo. Tem triângulo alto, baixo, médio, pesado, maneiro. O que é que muda no
triângulo? Não, tem o triângulo pesado e o maneiro, né?
Tá vendo? Todo instrumento tem seus caprichos, né?
Tem o triângulo maneiro e o pesado.
É.
Mas tem o baixo e o alto também. Isso aqui,
o que é que muda aí, vai?
Esse aqui é alto, né?
Por quê? Porque você levantou o braço, ele ficou alto?
Não, porque ele é alto mesmo, né?
Ah, o formato
agora
dele,
tem
né?
O formato. Agora tem
um timbre diferente.
Tem o menor. E isso interfere no timbre, interfere. No toque,
esse
né?
Isso aqui é um tom, né? De pé.
Ah,
é mais agudo, né?
Mais grosso, ele é mais, esse aqui é mais agudo, né?
Uhum.
E o triângulo mais grosso, o ferro, ele dá outro tom diferente.
Né? Tudo tem. O triângulo geralmente também aparece em vários outros momentos, mas geralmente ele é associado à sanfona, né? O trio do forró, zabumba, sanfona e triângulo. E geralmente o triangulista fica ali de lado, nunca aparece. Quem aparece é o sanfoneiro, quem aparece é o cantor. Mas o triangulista tem um papel importante nessa história aí, né?
Mas aparece.
É o grande percussionista ali da história, né?
Aparece que os caras, né, os reis do Nordeste, esses caras que tem trio aí, que canta, né? Que nem o Deda e outros. Aparece,
tá, também criado, isso. Então cantor, tem o triangulista, né? Que também canta, isso, né? Algumas formações, né?
Aparece muito.
Bacana. Conta a tua história aí também, rapaz. O guri tá aqui, é o trianglista aqui do Adelino, mas é o pai do Adelino e como pai mais velho começou mais cedo também. Conta aí tua história.
É, eu comecei aqui cantando forró na Pajéu, que com nosso amigo é o...
Olha a Pajéu na história do
Roda Cimedeses. Roda Cimedeses. Cantei aqui com o Jandarinhos, com o Mandezinho mesmo. Faleceu essa semana. O Everaldo, quase todo sanfoneiro aqui, na verdade eu estava fora de música, e o Adelino veio de São Paulo e disse, olha, eu quero montar um pé de serra, eu quero o senhor no meio com a gente, quero, tudo bem. E tá aí, enquanto ele estiver na música, eu estou junto com eles.
Que coisa boa.
E tem outro filho também que faz voz de violão, que é o Eduardo Alves.
É só artista na casa, é. Valeu, maravilha. Vamos de música, Adelino?
Bora.
Quem é que tu vai puxar aí para nós? Como é? Quem? Maciel? Quem? Fala alto pra eu ouvir.
Maciel.
Bora. Maciel? Vamos embora no palco, Pajéu, Adelino do acordeon e Edinho Oliveira.
Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso. Se é assim, não tem conversa, meu regresso para o brejo diminui a minha reza. Coração tão sertanejo, veja como anda pra gente meu olhar. Mergulhar nos beijos do meu passado, perdido na imensidão desse lugar. Ao lembrar-me das bravuras de neném, pergunta-me a todo instante por Bahia. Mega e tinha como volta tudo bem. Meu canto é canto como canto sabiá. Sou devoto de Padre Sissumão, sou tieto de nosso rei do cangaço. Em meu regaço faz pensamento, e meu repente canto que eu quero chegar. Deixe que eu canto cantigas de ninar, abram alas para um novo cantador. Deixe meu verso passar na avenida do forró fiado, dando a bexiga de bom cantador. Do forró fiado, dando a bexiga de bom. Thank you. sou um caboclo sonhador. Meu senhor viu, não queira mudar meu verso. Não é assim, não tem conversa. Meu regresso para o brejo diminui a minha reza. Coração tão sertanejo, veja como manda pra gente o meu olhar. Mergulhar nos berços do meu passado, perdido na imensidão desse lugar. Ao lembrar-me das bravuras de neném, perguntar-me a todo instante por Bahia. Pega e guia como vão, tá tudo bem. Meu canto é canto como canto sabiá. Eu sou devoto de Padre Cissumão. Sou tieto de nosso rei do cangaço. Em meu regaço, unidade de pensamento. E meu repente cante que eu quero chegar. Deixe que eu cante, cante, digas, menina. Abram alas para um novo cantador. Deixe meu verso passar na avenida do forró fiado, toda a bexiga de bom. Fiado, toda a bexiga de bom.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Palco Pajeú, sabendo mais.
Voltando a falar em fé, coisa que o nordestino e mais ainda o sertanejo tem muita, estamos no mês especial para a fé sertaneja.
É o mês de São José, comemorado quinta-feira que vem, dia 19 de março.
Mas com tanto santo, por que esta fé maior em São José?
Ele é o esposo da Virgem Maria, o pai adotivo de Jesus. É o patrono da justiça social, padroeiro das famílias, dos trabalhadores do Nordeste. Isso é só para citar algumas razões.
Oxe, então tem outras?
Tem, outra especialíssima para o sertanejo. É o santo da fartura na roça. Se chove no dia de São José, a boa colheita é certa.
Então vamos explicar melhor essa parte da história. No campo da fé, a tradição é antiga e sustentada por experiências práticas de observação da natureza, depois repassadas de geração em geração.
A ciência, por sua vez, explica que o dia de São José coincide com a chamada quadra chuvosa no Nordeste. Diz que é a época de transição do verão para o outono e que há várias outras influências do tempo para a segurança. Qualquer previsão, né? Para se assegurar qualquer previsão.
Para os cientistas, um conjunto de fatores climáticos é que aponta que a chuva no dia de São José não significa que haverá inverno. Assim como se não chover neste dia, também não quer dizer que o ano será de seca.
A esperança é que fé e ciência tragam sempre boas notícias antes, depois e no dia de São José.
E a certeza é que chovendo nesta época e se plantando, claro, os resultados de maio para junho vêm cheios de cheiros e sabores na nossa mesa.
Então aguardamos as boas novas. Enquanto isso, a gente fica aqui sempre sabendo mais.
Embora que a hora tá passando, já tá chegando naquele momento da gente dizer que pena que tá acabando.
É rápido, é rápido.
Ney Gomes, você tá sentindo falta de Cláudio Gomes hoje, não?
Eu tô sentindo a falta
eu
daqueles...
Eu não tô nem aí, não ficou, tá, foi não. Melhor,
tá,
rapaz.
Tá querendo que eles venham de quê? Fala pra nós aqui.
Cereza veio fazer o trabalho aqui, ficou, foi melhor do que com o Cláudio. Ficou agora, mais bonito, mais cheiroso, né, rapaz? Cláudio tá vindo na estrada, não sei se na estrada ou nos ares essa hora, né? Ele foi ontem lá, tá junto com o Nil e outros afogadenses que foram ontem para São Paulo, lá para Campinas, para fazer a cobertura do jogo do nosso Afogados com a Ponte Preta, que infelizmente não deu muito certo, né, rapaz? A gente, claro, esperava uma vitória, torcia até por um empate. Uma derrota pequena não era tão ruim, mas 3-0.
Olha,
é, rapaz,
eu acho
uma tristezazinha,
deu,
né?
Se segurasse 2, ainda ficava. Dava pra ainda dar aquela fé maior, né?
Pois porque é, rapaz.
2-0 dava pra. Dá ainda pra virar, mas,
ainda dá, ainda dá. Futebol é isso e a gente tem que acreditar do jeito que eles fizeram.
Agora lembrando aí o dia. O jogo é no dia de São José.
O jogo é no dia de São José. E aqui no Nordeste, aqui no Sertão. É, então vamos acreditar. Do jeito que fizeram 3, a gente faz 3 aqui, faz 4 e faz mais. Enfim, é, só dá uma tristezazinha, porque perder sempre é ruim, né? Ninguém vai se enganar. Perder é ruim, perder de 3 é mais ruim ainda. Mas nada está perdido.
A macaca queria liquidar a fatura lá.
A coruja vinha acostumada com bicho de pena, né?
Agora a pegou macaca, bicho de pelo.
Aí a macaca de pelo não deu muito certo. Mas isso não quer dizer nada. Vamos se animar e vamos para frente. Que nada está perdido.
Exatamente.
E o futebol é isso. O futebol se perde, ganha, se empata. Não é todo dia que a gente vai estar ganhando de um Atlético Mineiro, né? Vamos ver aqui as últimas mensagens do programa, caminhando para a reta final. É, quem é que está aqui com a gente? A Edna Brito. É, dizendo, eita, só não dança quem não quer. Tá todo mundo dançando em casa com vocês tocando aqui. Valeu, Edna, obrigado. É, aqui também. É, Gilvânia Vieira, lá do sítio Pedra d'Água, oferecendo o programa todo para o esposo Didi, para neto Breno, é, para os filhos Jane Cleito, para Lena e Arlinda no sítio Góis, que maravilha! É, aqui é um áudio, vamos ouvir. Olha quem é.
E aí?
Fala,
e aí, padrinho, tô aqui em Guarulhos, na casa do meu irmão aqui, Dimas, assistindo o programa, tá uma maravilha, eu, Ridomar e o pessoal aqui, tá tudo aqui, um abraço aí, pessoal, valeu!
Valeu, padrinho, tu tá em São Paulo, rapaz, como tu tá longe, tá aqui na porta com uma viola bonita, ele vai vir aqui qualquer dia, vem tocar uma viola pra nós aqui, viola 10 cordas, pra nós fazer um programa arretado. Boa tarde, Alexandre, aqui é Orisvaldo, que tocador arretado e bom, manda um abraço pra Manel do Bar, tá, mano? Mané de Santa Rosa. Ô, Santa Rosa, tá ouvindo eu? Um abraço pra tu, Mané. Valeu, Orisvaldo. Vocês têm se visto aí. Tem brigado muito, não. Um abraço pra vocês. Tô doido pra pegar os dois na sinuca, viu? Valeu, um abraço. E aqui quem é?
Boa tarde a todos vocês que estão essa programação da sexta-feira, tá? Deus abençoe a todos. Vou dedicar o programa pra toda a minha família, pra todos vocês do rádio. Esse programa é bom demais.
Que coisa boa! Eu também acho bom demais quando tu diz isso. É, mandar um abraço pra todo mundo que tá vendo a gente, mandando zap, mandando face. Que maravilha de programa. É, o Pinfa aqui participou com a gente, ainda mandou um áudio aqui. Quer ver? Vamos ver, deixa eu ver.
Amigo, oi. Alexandre, seus três amigos estão escutando você lá em
Matheus. Eita,
nós. Olha aí. Bel, seu amigo Silvão.
Silvão, rapaz, que maravilha. Olha que foto bacana, Aninha, Bel e Silvão, que maravilha. Um cheiro pra vocês, aqui de longe, mas chega aí. Valeu, Fiva, que coisa boa. Aqui pelo Face também, a Sandra Nascimento mandando várias mensagens aqui, dizendo que tá uma maravilha. Esses meninos são lindos, olha pra aí. É, José Adeus também, dizendo que tá no sítio Paizinho, lá em Água Branca. Alô, minha Água Branca, maravilha da audiência por lá. José Adilson também aqui, diz que tá com o rádio ligado e aí o Face também, que é pra ouvir e ver tudo de uma vez só. É, dizendo esse caba toca demais, que maravilha, que bacana, aqui também mandou pra gente a Sandra Lúcia, dizendo que os dois são show. A Rizomar, que tá mais pra de neto lá em São Paulo, uma maravilha, lá em Guarulhos, né? É, José Torres, lá de Quixaba também, dizendo que o programa foi uma maravilha. Madalena Almeida, disse, eita, forró bom da peste, é desse jeito mesmo. Que coisa boa, valeu pelo carinho de vocês. Vamos partir para a despedida aqui. Ouvir os meninos, agradecer demais pela presença. É, aqui mais um, chegou mais uma mensagem aqui do Edre. Ô, vaqueiro Edre, tá aí ouvindo nós também, dizendo que o programa tá arretado e bom. Um abraço para tu, obrigado, meu filho. Ô, Adelino, obrigado demais por tu ter vindo, viu, rapaz? A gente tinha começado desde novembro, no começo do programa, que eu disse que queria tu aqui. Viesse agora, demorou, mas chegou, né?
Opa,
obrigado, viu, meu irmão?
Eu que te agradeço, cara. Eu agradeço a você, a Pajéu. Foi um prazer, viu? Bom demais. E sempre que precisar,
Claro, vamos ter a PRA. Valeu, Flávio, obrigado. Viu, Flávio é o irmão do Adelino, tocou ali a Zabum, vai tocar de novo agora na despedida. Obrigado. Por aí, meu irmão, obrigado pela presença, viu?
Obrigado a você, obrigado ao nosso amigo Ney, nosso amigo Edinho aqui, com a gente e a todos que estão aqui no estúdio e a toda a galera que está no estúdio.
Que coisa boa, Edinho, rapaz, que bacana, né? Você vai vir depois, eu quero dizer, depois você vem com o grupo, né? Com o Quarteto do Samba para a gente fazer mais um programa. Hoje você veio com os seus instrumentos aí, com o sax, que maravilha. Obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho, tá?
Muito obrigado, Alexandre. Eu quero dizer que é uma honra fazer parte do programa tão cultural e importante para a rádio. Obrigado à Rádio Pajéu, obrigado à técnica ali, a todo mundo, ao pessoal de Libras, né? Transmitindo com a gente. Eu acho muito importante esse poder levar esse conhecimento para outras pessoas. E então, é isso, muito obrigado.
Valeu, vamos terminar com música então, vamos terminar em alto astral, né? Tem três minutos ali, vocês vão emendar aí. Guri vai cantar agora? Pronto.
Juazeira Petrolina.
Bora. Vamos terminar com música, mais um palco, Pajéu. Obrigado, Ney Gomes, Leandro Simões, Valéria, Fernanda, André, Cerisa, todo mundo que faz com a gente o palco Pajéu, você que acompanhou e está acompanhando ainda. Vamos embora? Edinho Oliveira. Adelino do Acordeão. Guri, um abraço, até a próxima.
Gente, o São Francisco nasceu a beleza e a natureza ela concebeu. Jesus abençoou com sua mão divina pra não morrer de saudade do povo da Petrolina. Jesus abençoou com sua mão divina pra não morrer de saudade do povo da Petrolina. Do outro lado do rio tem uma cidade que na minha mocidade visitava todo dia. Atravessou a ponte, é que alegria chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Chegado em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Hoje eu me lembro de no tempo de criança, esquisita é a caruca e o hábito do céu. Mas até o alinho da ponte levantava e o vapor passava do meu pai. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro. Petrolina, toda é tua, eu acho que toda vida eu gosto de Juazeiro. E adoro Petrolina, eu gosto de Juazeiro. E adoro Petrolina. Eu adoro Petrolina, vai dali. Na margem do São Francisco nasceu a beleza que a natureza ela conservou. Jesus abençoou sua mão fina pra não morrer de saudade do povo da Petrolina. Jesus abençoou sua mão fina pra não morrer de saudade do povo da Petrolina. Do outro lado do rio tem uma cidade que na minha mocidade eu visitava todo dia. Atravessava ponte, que alegria chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Atravessava ponte, que alegria chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Hoje eu me lembro que no tempo de criança esquisita era a carranca e o hábito do trem. Eu achava lindo quando a ponte levantava, o vapor passava, não gostou, vai ver. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina, toda é Juazeiro, eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina.
É final do Palco Pajéu, que volta na próxima semana. Incentivo Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.